Você está ouvindo programa Vamos à Luta, aqui na Rádio Cultura 930.
É isso aí. Então, antes da gente passar aqui, né, a gente vai fazer o fechamento do bloco para poder falar de alguns temas ainda referente à Prefeitura de Curitiba. E antes da gente migrar para a ALEP, né, Assembleia Legislativa, eu só quero fazer dois adendos aqui de notícias também do plural, né? Uma delas é de 12 de junho, da Cecília Zarpelon, que é o seguinte: médicos criticam condições de trabalho na UPA Pinheirinho. Sindicato que representa a categoria elaborou um relatório sobre a unidade do Pinheirinho, mas afirma receber denúncias dos trabalhadores de todas as UPAs da cidade. Rapidamente, o Sindicato dos Médicos do Estado do Paraná, o CIMEPAR, está denunciando condições precárias de trabalho e de atendimento na unidade de pronto atendimento, a UPA Pinheirinho, em Curitiba. No entanto, segundo a entidade, situações de sobrecarga de trabalho e desgaste dos profissionais de saúde são comuns em todas as unidades da capital. De acordo com o CIMEPAR, uma denúncia foi protocolada junto ao Ministério Público do Trabalho em maio. O plural procurou tanto o MP quanto o Ministério Público do Paraná, mas os órgãos informaram não ter encontrado o procedimento. É, só um adendo aqui, eu acho importante, né? A Prefeitura de Curitiba já terceirizou algumas unidades da UPA. Então é importante que a gente leia essa notícia e fique de olho nessa situação, porque é muito fácil, quando você quer privatizar algo, você precarizar um serviço, né? E a gente já vem falando aqui sobre o inchaço que está os atendimentos nos prontos-socorros de Curitiba, no pronto-socorro de Curitiba, né? E se você tem uma UPA com os funcionários sobrecarregados, você também não vai ter um bom atendimento. Então a gente, né, não, a gente está falando isso aqui do que está acontecendo, dessas reclamações de alguns funcionários, mas vamos ficar de olho nisso, porque tá difícil a situação da saúde aqui em Curitiba, né? E além disso, a UPA do Fazendinha tá fechada ainda, a gente tem UPAs aí que estão em reforma. Então, se tá com problema de atendimento, a gente precisa pensar isso urgentemente, né? Isso precisa ter uma saída, porque senão quem vai minguar, sobretudo agora, nessa época de frio, vai ser a população.
Não, senão aparece o Éder Borges e vai querer mandar pra São Paulo os doentes daqui a pouco.
É, de repente ele pode querer fazer isso ou mandar para a região metropolitana daqui, né? Pra, na cabeça dele, não precisar mandar para outro estado. Sobre ainda a situação de Curitiba, né, da Câmara dos Vereadores, mais uma notícia do plural também, essa da Rosiane Corrêa de Freitas, do dia 8 de junho, né, que essa é uma notícia até estranha, né? App de táxi de Curitiba fracassa e é tirado do ar na Surdina. Apresentado como salvação do setor diante dos aplicativos de corrida, a app da Urbis não atraiu nem metade dos motoristas cadastrados na época. Lançado com pompa e circunstância em 2019, o aplicativo de táxi Uber Táxi Curitiba, que deveria modernizar aí a atuação da frota de táxi da cidade, foi silenciosamente tirado do ar depois de fracassar em atrair usuários. Segundo os dados da plataforma Google Play, que publica aplicativos para celulares com o sistema operacional Android, desde que foi lançado, o aplicativo registrou cerca de 5 mil instalações de clientes e cerca de 1.000 motoristas, muito abaixo dos mais de 3.000 motoristas que a Prefeitura de Curitiba previa atrair. Em anúncio, que incluiu outras medidas, como o parcelamento da outorga em 10 vezes e a isenção de taxa de outorga para táxis elétricos, Greca apresentou o app como a resposta definitiva ao desafio que o setor enfrentava frente aos aplicativos, disse ele. Hoje, cumprimos o prometido e levamos a modernidade para o setor, para que os motoristas entrem em condições de igualdade na era da economia disruptiva dos aplicativos, disse o Greca. A meta anunciada na ocasião era de cadastrar 3.800 motoristas de táxi da cidade e ofertar descontos de 40% sobre a tarifa. Trata-se de mais uma opção para o passageiro, que poderá ter à disposição uma nova alternativa. Os taxistas, por sua vez, ganharão competitividade no mercado, com opções de descontos que devem garantir um volume maior de corridas. A Urbis poderá gerenciar esse serviço, orientando para os taxistas, por exemplo, para locais de maior demanda, como shows e eventos, disse na ocasião o presidente da Urbis, Ogeni Pedro Maia Neto. É outra notícia que é muito estranha, porque envolve aí, né, a Urbis, envolve a Prefeitura de Curitiba, enfim, e a gente não entende por que um aplicativo que teoricamente seria muito bom para a população, né, que não funcionou corretamente, sendo a Urbis aí a proponente, uma empresa que tem muita experiência, já lidava com a questão dos táxis, né, não vai para frente. E eu acho que é importante também sobre isso a gente pensar a situação do Uber, dos Uber em Curitiba, Uber 99 e InDrive. Cada dia está pior essa situação. O atendimento dessas plataformas estão cada dia piores e para piorar ainda essa situação, os usuários estão ficando na mão dessas empresas, né? São pedidos de corrida que não vêm, são taxas cobradas aí que você tem que pagar porque você nem cancelou, mas você é obrigado a cancelar. Então é muito estranha essa notícia.
É, Diego, quando não tem uma regulamentação, a coisa se dá na selva, na lei da selva, né? É lógico que o motorista não vai querer ir sair aqui às 4 da manhã, o cara precisa de um táxi. Ele não vai querer ir até Pinhais. Sabe por quê? Porque daí não vão... Ele vai pegar quem lá em Pinhais pra trazer pra Curitiba daí? Aí ele vai ter que pagar a volta. Lógico que o cara não vai aceitar. Mas e a pessoa que precisa do serviço? Né? Pode ser alguém saindo de um bar, de uma balada, mas pode ser alguém precisando ir para o hospital. Pode ser alguém precisando ir ver um parente que está passando mal, atender uma urgência. Né? Como é que fica isso? Não tem serviço para essas pessoas daí? Eu já vivi, esse final de semana eu vi isso acontecer. A pessoa teve que recorrer ao táxi. Né? E os táxis estão acabando, e se acabar, quem que vai socorrer essas pessoas, Diego? Aí a gente vai ficar de mão abanando aí com o transporte do jeito que eles querem. Sendo que daí aí tem mais uma jogada. Se você cancelar a corrida, é R$7 que você paga, né? E esses R$7, certamente o Uber ganha limpinho pra ele, né? Porque o motorista não teve motorista, o motorista não deve ganhar nada, nem sei, mas enfim... É um dinheiro que você paga sem usar o serviço. Se você cancela duas corridas ali na mesma noite, é R$14 que você paga. Entendeu? Então, sabe, é um serviço que é bom, mas tem horas que não funciona.
E o fim desse aplicativo aí, né, ao contrário do lançamento, ele não foi anunciado em nenhum site da prefeitura. Então começou com toda a pompa e terminou sem mais nem menos. Isso aí tem nessa matéria fala um pouquinho sobre os desdobramentos, sobre a empresa que, né, venceu essa licitação, quanto seria investido, enfim. Então é uma história muito estranha e
que não é uma má ideia, né? Há várias cidades aí que você vai, eu fui para Ouro Preto, tem o Pampam, que é o aplicativo deles lá. Porque daí é a própria cidade que está regulamentando o serviço, que está fiscalizando, o imposto vai para a própria cidade, né? Não vai lá para um milionário lá que nem sei aonde mora, entendeu? Esse dinheiro fica por aqui mesmo. Eu acho que está certo, que tinha que fazer, mas tinha que ser sério, né? Tinha que ser muito sério, né? A gente sempre vê esse presidente da URBS aí, parece que nunca tem problema, Diego.
É.
Nunca tem, tá tudo certo. Parece até os dirigentes lá do Curitiba, do Coxa. Tá tudo certo, tá tudo bem, o técnico tá indo bem e o time lá na lanterna.
É, fica aí então a dica, quem quiser ler mais sobre, né, sobre essa notícia, tem ali no site do Plural, foi onde a gente se apoiou hoje. Então agora a gente vai mudar a chave, vamos falar um pouco nesses últimos minutos do programa sobre a Alep. Quer começar, Diogo?
Bom, eu quero começar falando de uma questão que está acontecendo. Eu vejo mobilização, mas não vejo chegando na casa das pessoas e principalmente eu não vejo nos grandes noticiários regionais, que é a venda da Copel, né? Então a venda da Copel tá todo vapor, galera. Vão vender. Então tá tudo preparado já. E o povo, como é que vai ficar? Só vai se ligar na hora que vender? Então eu quero usar esse minuto que temos aqui para dizer, soltar essa notícia aqui que foi publicada ontem no site da Assembleia Legislativa do Paraná, sobre a manchete: deputados pedem novos esclarecimentos para a ANTT sobre o pedágio. Né? Os deputados estaduais Luiz Carlos Romanelli, PSD, Adilson Chiorato, PT, Evandro Araújo, PSD, e Tercílio Turini, PSD, elaboraram mais uma série de 15 questionamentos sobre o processo de concessão de rodovias do Paraná e pedem que a ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, faça os devidos esclarecimentos a respeito do leilão do lote 1. Opa, errei aqui. Essa notícia aqui é do pedágio, né, mano? Eu tô falando da Copel. Essa aqui é do pedágio, mas vamos lá, essa
mas,
é do pedágio.
Mas também é importante, né?
Que é muito interessante. Porque é o seguinte, o lote 1 que eles já tá certo a venda é o mignon, é o filé mignon. Mas os outros lotes não são tão filé mignon assim. E tem uma série de coisas que a gente já denunciou em outros programas aqui do Vamos à Luta, que é a criação de novas praças de pedágio, né? Você vai baixar R$1 ali, mas vai botar mais 3 praças. No fim das contas, pessoal, vai ficar a mesma coisa. É isso que está sendo discutido lá na Assembleia Legislativa e que esses deputados estão tentando questionar para tentar tensionar o debate para um acordo melhor para o povo paranaense, né? É, lógico, Vamos à Luta aqui sempre está do lado da aqui no Paraná, aqui em Curitiba, Vamos à Luta sempre estará do lado da oposição, porque para quem é do governo é muito fácil jogar, é muito fácil, não precisa nem dar a cara, como a gente está vendo aí na questão dos vereadores e das questões higienistas da distribuição de comida no centro da cidade. Mas voltando à Copel, a questão da Copel, estão vendendo. Perguntei pro meu pai esse final de semana se ele sabia que iam vender a Copel. Ele não estava sabendo. Eu acho que a maioria da população paranaense não está sabendo que vão vender a Copel. E esses dias eu vi no Facebook uma pessoa que é liberal, a favor de privatizações e tal, reclamando do serviço da Liga Telecom, que comprou, que é a Copel, né?
Que foi privatizada.
Que eles falam outra coisa, mas na verdade é privatizou, foi vendido. Agora está na mão do setor privado. E reclamando do serviço. Se isso aconteceu com a Copel Telecom, imagine o desastre que vai ser com a Copel, cara.
É, e esse debate, né, a gente parece ingênuo quando fala sobre um debate mais amplo por parte do governo, por parte da prefeitura, enfim. Mas isso é o mínimo que a sociedade merece, é um debate amplo e sério, né, para entender o que efetivamente ela quer. Agora, privatizar a Copel do jeito que está sendo privatizada é um absurdo, né, e nesse sentido...
Por uma ninharia...
É inacreditável uma empresa, né, que tem aí valores, está tendo lucro, uma empresa que tem toda a distribuição já...
É mais ou menos lucro de 1 bilhão por ano e os caras estão vendendo por 3 bilhões e meio.
Só para vocês terem uma noção do escárnio que é a venda da Copel. Então, não dá para entender, né, esses parlamentares, o Ratinho, o que ele está fazendo e ele diz, né... que é um verdadeiro paranaense, mas ele é paranaense para ele, né? Ele é paranaense para os interesses dele, porque afinal de contas, se está havendo essa negociação, e tem muitos elementos dentro da tentativa de privatização da Copel, que é muito, muito delicado.
E para os interesses da privados também, né? Ele é um ótimo paranaense.
Com certeza. Enfim, você quer falar agora sobre o pedágio ou já complementou?
Não, eu só tenho mais uma para fechar o programa, mas eu passo a bola para você, Diego.
Tá, então vamos fazer mais também agora sobre o governo, ainda, na verdade, né? A gente está falando aqui sobre o governo do Estado. Então tem uma notícia aqui no plural também, né? É do Rogério Galindo, que diz o seguinte: lei que facilita acesso a medicamentos de cannabis não é seguida por governo do Paraná. Secretaria de Saúde alega dificuldades legais por falta de inclusão de remédios na lista do SUS nacional. 6 meses depois da aprovação pela Assembleia Legislativa do Paraná, a Lei Pétala, que deveria facilitar a obtenção de medicamentos à base de canabidiol no estado, continua sem ser cumprida pelo governador Ratinho Júnior. Deputados estaduais começam a cobrar que a Secretaria de Estado de Saúde crie os protocolos e comece a fornecer os medicamentos sem que haja necessidade de ação judicial. A Lei Pétala surgiu em um projeto dos deputados Goura, Michele Caputo e Paulo Litro. A ideia é de facilitar o acesso a medicamentos à base de canabidiol e THC, ambos extraídos da planta... agora me perdi aqui, da cannabis, acabou aprovado pela Assembleia em dezembro de 2022. O governador Ratinho, mesmo sabendo da importância do remédio para crianças com epilepsia e para pacientes de outras doenças, se recusou a sancionar a proposta, que acabou promulgada pelo presidente da Assembleia, Ademar Traiano. Essa notícia é interessante porque ela acaba esbarrando em uma outra notícia que fala sobre como isso é importante, como esse tipo de atendimento é importante, que é a seguinte, também do plural, aí esta do dia 12, da Aline Reis, que diz o seguinte: Santa Casa lança centro em terapia canabinoide e já há fila de espera para atendimento. Espaço é resultado de uma parceria com a empresa Ana e oferece acolhimento gratuito para pacientes que usam ou têm indicação de terapia com cannabis. A Santa Casa de Misericórdia de Curitiba iniciou o acolhimento para garantir acesso a medicamentos à base de cannabis nesta segunda-feira, dia 12. O novo centro também vai orientar médicos que desejam prescrever medicamentos do tipo. O atendimento é gratuito e aberto a qualquer pessoa do Brasil. Já nesse primeiro dia de funcionamento, havia fila de espera de 20 pacientes para receber as orientações. que essas notícias dizem, né? É falta aí interesse político do governador Ratinho, porque a demanda existe, né? A gente percebe pela notícia da Santa Casa que existe essa demanda, e essa demanda é uma demanda muito grande. O atendimento, né, é a base da cannabis, e é importante que a gente também faça esse debate. Quando o governador se esconde dentro de um projeto tão importante como esse, ele faz o quê? Ele deixa de debater isso com a sociedade, né? E isso a gente acaba sendo impedido de avançar em pautas que são extremamente necessárias para quem tem epilepsia, para crianças que têm alguns tipos de problema, para esclerose múltipla, para diversas situações. Então fica aqui mais uma questão referente ao governador Ratinho Júnior, né? Que, pelo visto e pela necessidade do povo, né, está se escondendo dentro de uma pauta que é muito, muito importante para a saúde pública, não só do Estado, mas é um debate que está sendo feito amplamente no país, né?
Ratinho Júnior também, mas os deputados também, né? Os deputados estaduais, que são essa gente reacionária aí, em grande maioria, gente conservadora, que não pode ouvir falar em cannabis, eles até fecham o ouvido até. Enquanto isso, tem gente aí que precisa para tratamento médico, né? Crianças, idosos, né? Pô, pessoal, vamos parar com esse moralismo barato de vocês aí, vamos trabalhar, né? Vamos fazer a coisa funcionar. Outra coisa, antes de eu ler a última notícia aqui que eu tenho preparada para fechar com chave de ouro, eu queria dizer que hoje a gente leu quase todas as notícias do Plural, né? Então, não é nosso costume fazer isso, mas hoje o Plural aí dominou aí o jornalismo regional. Eles realmente fazem um grande trabalho no jornalismo regional. Você que está ouvindo, acessa lá o site deles, que é plural.jor.br, né? O Rogério Galindo já esteve aqui no Vamos à Luta conversando com a gente sobre jornalismo e tudo mais. Então vale acessar o site do Plural e dar uma força para eles lá, para a gente manter esse jornalismo regional, que é fundamental.
Deixa eu só rapidamente, você falou assim que não tem muito interesse. A gente vai ver até quando não vai ter interesse dessa bancada, sobretudo a bancada ruralista, quando a cannabis estiver em outro patamar, no sentido de beneficiar o bolso deles.
Mas aí a gente já sabe como é que é, né?
Aí
eles vão virar plantadores de maconha.
É isso mesmo. Então fecha com essa notícia aí que você falou que é bombástica.
É uma notícia publicada no dia 9 de junho na Assembleia Legislativa do Paraná. Governador Ratinho Júnior sanciona a lei que institui 28 de janeiro como dia do gaiteiro mirim. Pô, vamos para o texto. O governador Ratinho Júnior, PSD, sancionou o projeto de lei do deputado Luiz Cláudio Romanelli. Pô, Romanelli, o Romanelli até que trabalha nessa questão do pedágio aí, ele manda bem. Aprovado pela Assembleia Legislativa, que instituiu em 28 de janeiro o Dia do Gaiteiro Mirim. A Lei 21.497 reconhece a importância do instrumento na formação dos estados do Sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, e a participação de crianças e jovens na difusão da gaita e da música regionalista. Pô, tudo bem, beleza, gaita é maneiro, cultura, acho bacana. Mas, pô, pessoal, tem coisa pra caramba pra discutir, né? Tem muita coisa aí de maior interesse, maior urgência do povo paranaense do que o dia do gaiteiro mirim.
O gaiteirinho, né? O sanfoneirinho, que é muito importante, a cultura é necessária, mas a gente acabou de falar de uma questão aqui de saúde pública, de pessoas esperando na fila para ser atendida, e o governador se esconde, mas quando é para beneficiar aí, porque isso tem a ver com o público dele, né? A gente sabe que isso não é à toa, mas enfim, né? Vamos pensar, olha o que eles estão debatendo, sendo que a gente falou de várias pautas importantíssimas, venda da Copel, pedágio, a gente tem diversos outros assuntos que poderiam estar sendo debatidos, mas não. Eles sancionaram uma lei sobre os gaiteiros mirim. Enfim, esse é o nosso governo do estado, né? Promovendo a cultura por meio dos gaiteiros mirim. Bom, bacana. Vamos seguindo, né? E é assim que a gente continua. Gente, esse foi Vamos à Luta. Quero me despedir, Diogo. Quer mandar um abraço?
Isso aí. Valeu, galera. Obrigado por tudo e até a próxima.
Quero deixar meu abraço também. Eu sou o Diego Torres, junto com o Diogo da Silva e Felipe Magal. Me despeço hoje, fiquem bem e vamos sempre pensar nas pessoas que estão sofrendo nesse frio, porque afinal de contas, muitos dos que estão ali na Câmara dos Vereadores não estão pensando. Um grande abraço, até sexta-feira.
Você ouviu o programa Vamos à Luta, política, poesia e resistência, aqui na Cultura 930.